Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, mande um e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.
Na edição de hoje, quem responde é o juiz do trabalho José Aparecido dos Santos, titular da 17ª Vara do Trabalho de Curitiba. Leandro, de Curitiba, ele relata: uma colaboradora de uma das lojas de nosso grupo utiliza o Vale Transporte para se locomover de sua residência até o local de trabalho. Ocorre que, em determinado dia, a colaboradora resolveu ir de carona em um veículo motocicleta e, durante o trajeto, sofreu uma queda. Durante o atendimento no pronto-socorro, a colaboradora foi atendida e o posto abriu um CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Ele pergunta: é correto a abertura de um CAT pelo posto de saúde para a empregadora? Qual a responsabilidade da empregadora, considerando que a empregada espontaneamente foi de carona num veículo de extremo risco e, a partir de então, assumiu o risco de uma eventual queda e tendo havido desvio de trajeto? Qual procedimento a empregadora deve tomar nesse caso?
Leandro, primeiramente, a abertura da CAT, da Comunicação de Acidente de Trabalho, foi correta. Em princípio, embora tenha havido aí um desvio de trajeto, em princípio, toda vez que o empregado vai para o trabalho e sofre algum tipo de acidente, mesmo que no caminho, houve, em tese, um acidente de trabalho. Observe que a emissão da CAT não significa que o empregador está assumindo ali que efetivamente ele tem algum tipo de culpa pelo incidente. Então, abrir a CAT está correto, não há nenhum problema, até porque não há um reconhecimento de responsabilidade da empresa. Agora, quanto à responsabilidade da empresa, você deve ter em conta o seguinte: o que importa é que, nesse caso, se trata de um acidente no caminho, o chamado acidente in itinere. Se a empresa não teve nenhuma culpa e nenhum risco, não houve nenhum compromisso da empresa, nada que tenha feito para acarretar esse acidente, então, em princípio, a empresa não tem nenhuma responsabilidade. Pelo menos é assim que se tem entendido. Nesse caso que você aponta, inclusive, parece que a empregada saiu da sua rota, saiu do seu caminho e ela assumiu, de fato, um risco, como você bem aponta. Então, nesse caso, a empresa não tem nenhuma responsabilidade pelo evento em si. A empresa, em princípio, não precisa tomar nenhuma providência. Agora, observe o seguinte: embora não tenha havido aí uma culpa da empresa, ela não vá ter que pagar uma indenização por conta desse acidente, até porque foi um caso fortuito, né? Foi uma coisa fora do previsto. De qualquer modo, se ela ficar afastada mais do que 15 dias do trabalho em razão desse acidente, ela vai ser considerada, para os efeitos da lei, como estável pelo período de um ano depois que ela tiver alta desse acidente. Então, a única consequência que a empresa pode, em tese, ter, embora isso pode até ser discutido judicialmente, mas a única consequência é que essa empregada vai ter uma estabilidade de um ano a partir da alta, isso se ela ficar mais do que 15 dias afastada pelo INSS.
Érica, de Fortaleza, no Ceará, ela quer saber o que significa o trabalho para subordinado.
Érica, para subordinação é um conceito que não existe ainda bem claro na legislação brasileira. No Brasil, esse conceito não existe. Para subordinação é uma coisa trazida por doutrina estrangeira. Seria mais ou menos o seguinte: no nosso caso aqui nós temos o empregado e o autônomo. O para subordinado seria uma coisa intermediária entre a subordinação do empregado e entre o autônomo, que tem toda a autonomia e não tem vínculo de emprego. O que seria o para subordinado, portanto? Seriam aqueles empregados que trabalham com alguma autonomia, mas trabalham exclusivamente para um único tomador do serviço. Por exemplo, um representante comercial é um típico para subordinado. Por quê? Porque normalmente ele presta serviço apenas para uma empresa, mas ele é autônomo, ou seja, ele fica entre alguma coisa, entre um empregado e um autônomo efetivo. Então, para a subordinação, seriam alguns, para alguns doutrinadores, um conceito intermediário que indica aquele que está parcialmente subordinado, porque ele está trabalhando apenas para uma única empresa, para um único tomador dos serviços.
Raquel conta que obteve uma transferência de trabalho de um estado para outro, com cerca de 280 quilômetros de distância terrestre. Explica que, como bônus pela transferência, recebeu um reajuste de 10% no salário base e mais 4,6 salários extras, que somados chegaram a R$14 mil. Ela diz que, para firmar a transferência, assinou um documento em que se comprometeu a não sair de seu trabalho por um período mínimo de 2 anos e que, se quebrado esse acordo por sua vontade, ela seria penalizada com a devolução do valor de transferência dos salários diretamente de sua indenização trabalhista. Raquel gostaria de saber se o reajuste de 10% está enquadrado na CLT ou teria de ter um reajuste de no mínimo 25%. Se legalmente deve pagar com sua indenização trabalhista a eventual quebra do acordo de transferência.
Raquel, você, pelo visto, já está bem informada a respeito dos seus direitos. De fato, o reajuste não deveria ser de apenas 10%, como você bem indica, porque o artigo 469, parágrafo 3º da CLT, ele prevê um acréscimo de pelo menos 25%. Então, nesse primeiro aspecto, você tem integral razão. Quanto ao segundo aspecto, aqueles 4,6 salários que você recebeu, uma espécie de bônus pela sua transferência, em princípio, ele é uma parcela não prevista na lei. A lei não obriga o empregador, a empresa, a dar esse bônus. Portanto, esse bônus pode se sujeitar aí a um acordo, como parece que vocês fizeram. Então, em princípio, se não houver nenhum outro fato que indique que a empresa não poderia fazer dessa forma, mas, em princípio, efetivamente, se você romper o contrato antes dos 2 anos previstos, você pode ser, sim, obrigada a devolver esses 4,6 salários. O que é questionável é se eles vão poder descontar de você os 4,6 salários de uma só vez, porque a CLT prevê que, quando da extinção do contrato, um eventual desconto do trabalhador só pode se limitar a um salário. Então, pode ser que, eventualmente, surja aí uma controvérsia a respeito da forma de devolução desses 4,6 salários de bônus. Mas, em princípio, é lícita, de fato, é devida a devolução desse bônus.
Rogério de Francisco Beltrão, ele pergunta se o empregador pode determinar, via recursos humanos, sem quaisquer implicações legais, que sua empregada grávida, que já está afastada em licença maternidade, permaneça em casa até o término da estabilidade no emprego, ou seja, 5 meses após o parto, uma vez que o salário devido estará sendo pago até o término dessa estabilidade.
Rogério, em princípio, me parece que a empresa, o empregador, pode efetivamente, sem nenhuma implicação legal, sem nenhum prejuízo, deixar que a empregada permaneça até os 5 meses após o parto em sua casa. Eu não vejo, em princípio, nenhum problema a respeito disso. O que poderia eventualmente ocorrer é um caso de uma controvérsia se a trabalhadora resolve voltar para o serviço no prazo previsto na lei. Se ela quiser retornar e não houver acordo, aí você vai ter que deixar bem claro por que é que a empresa quer que ela permaneça na sua residência, para evitar uma eventual alegação de dano moral ou de assédio moral. Como favorece a trabalhadora permanecer em casa nessa fase, que é sempre uma fase delicada e uma fase importante, que a mulher fique o máximo de tempo possível junto com o bebê, não me parece que vá haver algum tipo de problema ou que algum juiz vai reconhecer aí um eventual prejuízo para a trabalhadora. Mas se a trabalhadora alegar algum tipo de prejuízo, é melhor conversar com ela e tentar obter esse afastamento de forma consensual, por acordo entre vocês.
Eliane diz estar sendo vítima de assédio sexual no seu ambiente de trabalho, por seu supervisor, que, frustrado em suas várias tentativas, passou a prejudicá-la no trabalho. Ela conta: já pedi para ser mandada embora, mas o dono da empresa não quer, pois eu vendo bem. Estou com depressão, até tomando remédios, uma vez que não tenho vontade de ir trabalhar. Não aguento mais ficar no mesmo lugar com ele, que agora está sempre me criticando. Outro dia, ele praticamente surtou e começou a gritar comigo. Eliane pergunta o que pode fazer diante dessa situação. Onde e quem deve procurar?
Eliane, eu acho que, no seu caso, você deve procurar urgentemente um advogado e entrar em contato com ele para obter duas coisas. Primeiro, eu acho que você deve entrar com um processo contra a empresa pedindo que seja extinto o seu contrato, que é a mesma coisa, o equivalente a ser mandado embora do serviço. Isso é denominado nos meios trabalhistas de rescisão indireta, ou seja, dessa forma como você está trabalhando, é a mesma coisa de você ter sido mandado embora. Você está sendo perseguido e, portanto, você tem direito de terminar o seu contrato porque você não tem mais condições de trabalhar. Isso equivale a uma justa causa do empregador, ou seja, é como se eles estivessem mandando indiretamente você embora. Além disso, a empresa se obriga aí, confirmando-se esses fatos que você alega, a pagar uma indenização por danos morais. Então você poderia entrar contra a empresa pedindo a rescisão do seu contrato e pedindo indenização por danos morais. O que é importante nesse caso é você ter prova das suas alegações. Então é bom você verificar se encontra documentos, principalmente, mas também anotar os fatos que ocorreram, em que época, em que dia ocorreram e, se possível, testemunhas que confirmem o que você está alegando. Isso é o mais importante de tudo.
Suas dúvidas trabalhistas respondidas hoje pelo juiz do trabalho, José Aparecido dos Santos. Rossana Tuoto para o Justiça do Trabalho responde.
Você ouviu o Justiça do Trabalho responde. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, envie e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho responde, um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.